A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa que eu apresento toda sexta e sábado aqui pela Rádio Ampere é um registro das histórias de famílias de Ampere e toda a nossa região. Faço isso com muito carinho, é um documentário das famílias, por onde passou, o que fizeram na vida, e a gente fica feliz em poder esbiutar, como eu falo, um pouco a vida das pessoas e fazer esse registro através do rádio também para as famílias. Nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que divulga a foto, que faz todo um trabalho de divulgação, e a gente tem o apoio também da Vídeo Foto Central, que faz o registro, faz o documentário para a família também. Hoje o nosso Papo na Varanda está sendo gravado em Nova Esperança do Sudoeste, no dia 11, uma quarta-feira à tarde, gravamos o Papo na Varanda, e está indo para o ar nesta sexta, dia 13, e neste sábado, dia 14. E eu há muito tempo já vinha pensando, falando, conversando com a família, principalmente com o filho Andrei, para a gente registrar um pouco da história desse jovem que está aqui ao meu lado, que é o seu Jaime Herculano, que nasceu no dia 17 de agosto de 1935, vai completar agora na próxima terça-feira 86 anos, vai passar do 100. É casado com a dona Zali Miranda Herculano, que é filha do seu Francisco e da dona Maria, já saudosos, que moraram em Ampere. Eles tiveram 5 filhos, o Ney, em memória, a Neide, que mora em Vilhena, a Rosângela, o Elso, que mora aqui, e também o Andrei, que é vereador aqui em Nova Esperança do Sudoeste. 10 netos, e já tem bisneto, não perguntei se tem bisneto. Sim. Tem Sim. Quantos? Tem bisneto?
3.
3 bisnetos, é bisavô. É o meu amigo Jaime Herculano. Tudo bom, seu Jaime?
Tudo bom, é um prazer estar dando uma entrevista para a Rádio Ampere e para o Jornal de Bertão. Inclusive, o Jornal de Bertão, que não sei quem é o Ivo Pegoraro.
Ivo Pegoraro, isso.
O Ivo Pegoraro, que é muito meu amigo, que fazia entrevista aqui na época de Neas Marques, Nova Esperança. E é um prazer, estou aqui para responder as perguntas que você me faz.
Muito bem, o seu Jaime também casou no dia 30 de abril de 1960, 61 anos de casados, foi vereador de 89 a 92 por Enéas Marques. E eu começo perguntando, nasceu aonde, seu Jaime?
Eu nasci em Santa Catarina, município de Orleans, num lugarzinho chamado Rio da Vaca, que hoje é Lauro Mila. Aí vivi a minha infância lá em Santa Catarina. É. E aí vim para o Paraná no ano de 54, 53, como eu recordo bem, e vim morar em Francisco Beltrão.
Morar em Francisco Beltrão. Como era o nome dos seus pais?
Meu pai era Manuel Herculano e a minha mãe era Rosalina da Silva.
E teve muitos irmãos? O senhor é um dos mais velhos, mais novo? Era grande a família?
É, nascemos em 10 irmãos, 4 irmãos. E 6 irmãs.
E o senhor é um dos mais velhos, mais novos?
Eu sou o nono.
O nono?
É. Tem uma irmã mais nova do que eu.
Tem, olha só, então.
Dos homens eu sou o mais novo, né?
O mais novo dos homens, né? E por que que vocês vieram para Francisco Beltrão?
Nós viemos para Francisco Beltrão porque antes veio um irmão meu que veio morar no quilômetro 20. E eu teve um irmão que talvez até você viu falar, o Herculaninho, que foi dentista na região de quilômetro 20, fazia até Ampere. E ele fazia aquele trajeto ali, trabalhava de dentista prático naquela época, né? E ele veio para o Paraná e, como nós acreditamos no Paraná, viemos morar em Francisco Beltrão, porque achar que o lugar era bom e, de fato, foi muito bom.
1954, como é que foi essa viagem? O senhor tinha quantos anos quando vieram?
Eu tinha 18 anos, né? Anos.
Como é que foi essa vinda de lá de Criciúma, não?
Orleans
até Beltrão.
Viemos ligeiro, levamos 9 dias de viagem.
Foi rápido, então.
Inclusive naquela época, né, Hélio, quando chegava num lugar que chovia, tinha aquela madeira na estrada, né? Para que o caminhão não transitasse, porque mesmo que fosse, não iria. Então ficava. Nós ficamos 8 dias parados ali em Taquara Verde, Santa Catarina. Porque,
caçador.
Isso mesmo, porque não abria a cancela naquela época para passar. Aí viemos, quando chegamos em Francisco Beltrão, ali onde hoje é a Vox, na entrada ali. Ali teve uma máquina, teve que puxar o caminhão porque era um atolador ali.
E vieram morar ali na cidade, ali, seu Jaime?
Viemos morar na cidade ali, hoje é ali perto do Rio Marreca ali, né? E aí moramos ali, ficamos...
Quantos anos ficaram ali?
Aí uns 3, 4 anos, não recordo bem, mas é em torno disso aí.
E por que daí vocês foram dali, já foram para Ampere?
Não, ali o meu pai foi morar no quilômetro 20, que hoje é o São Pidécimo, né?
São Pio Décimo, quilômetro.
E ele comprou um sítio lá. E ele, nós fomos morar nesse sítio, mas o meu pai já tinha um pouquinho de idade e tinha um pouquinho de dinheiro, colocou um comércio na sede do quilômetro 20. E eu com mais outros irmãos, dois irmãos, fomos para o sítio onde meu pai comprou, lá fomos fazer lavoura, engordar porco, e fizemos ali em torno de uns 3, 4 anos. Uhum. Aí vendemos ali, vendemos a propriedade, arrumamos um dinheirinho e fomos morar em Ampere, em quilômetro 50, Ampere. Aí lá montamos um comércio, né?
É que vocês montaram um bodegão?
Um bodegão lá, nós vendíamos de tudo. Aí compramos dois caminhões, dois Mercedinhos, cara chata naquela época, né? E ali nós botamos um comércio, era forte o nosso comércio. Ali onde é do Clóvis, ali, né?
Sim.
Quilômetro 50. E aí...
Até porque a estrada dos quilômetros passava tudo por ali, né?
Tudo, era o picadão. Passava no quilômetro do 20, 45... 40 e 50.
Exato.
E aí Ampere, né? O trânsito era só por ali. Aí nós chegamos ali, colocamos um comércio ali. E eu tenho uma história, né, Hélio, que quando eu cheguei em Francisco Beltrão, Francisco Beltrão não era município.
Exato.
O município de Beltrão pertencia a Clevelândia. E eu, como eu cheguei ali com 18 anos, já tive a oportunidade de dar o meu primeiro voto para prefeito. Me lembro até o nome do prefeito que eu votei, era o Dr. Rubio da Silva Martins, talvez seja um nome muito conhecido. E ali, eu estava contando que aí fomos para o quilômetro 20, trabalhar na lavoura, aí fomos para o quilômetro 50. E aí vivemos lá, acho que uns 6 anos, não me recordo bem, né? Aí votei também, tive a oportunidade quando Ampere
Se emancipou.
Eu votei para o primeiro prefeito de Ampere, que foi o Agostinho Gonoato. E Ampere, ali, naquela época nós fomos para ali, aquela ponte que hoje é do Rondinho ali, era pau derrubado dentro d'água para passar. E nós juntamos, o Agostinho Gonoato, ele tinha um comércio no lado de cada ponte, no Rondinho ali, e ele era um comerciante forte também. Aí do outro lado ali morava os Santolim. Ainda acho que existe família deles ali, tem o João ali. Aí tem o Detone, já tinha o Detone ali. Então nós fizemos aquela ponte já de madeira com vara comprida, né? E com prancha. Sabe onde é que nós fomos pegar as pranchas? Lá no Rio Erval, uma serraria que era do Fulador lá, de uma família conhecida. Então levamos aquelas pranchas e nós que ajudamos a fazer aquela ponte ali para atravessar. Hoje é
de material,
tudo, tá bonito, né? Uhum. Mas nós entramos ali naquela época ali.
E o senhor me disse que também votou para o primeiro prefeito de Santa Isabel, para o primeiro prefeito de Enéas e de Nova Esperança, é isso?
Sim, aí eu...
Conta essa história aí.
Criou o município de Ampere, como a divisa era a estrada... Por lado de baixo era Santa Isabel, e não me recordo se foi no outro ano, que já passou o município Santa Isabel, e nós, como morava naquele lado ali, e pertencia a Santa Isabel, eu votei para o primeiro prefeito de lá, que foi o Solino Wischenbach.
Depois veio para Enéas, aqui na
Depois
Esperança.
Vim para Enéas, tive a oportunidade também de ver, criar o município de Enéas Marques. E aqui eu tinha uma família muito grande Eu tive um cunhado que foi 5 vezes vereador por Enéas, né?
Como era o nome dele?
Era Luiz de Pierre. Hoje é falecido, a família dele mora em Rondônia. Então foi um... E nós naquela época já trabalhamos para criar o município de Enéas Marques. E tu vê a história, naquela época nós não tínhamos um candidato para disputar a eleição aqui de Enéas Marques, nem de Nova Esperança. Tivemos que trazer um candidato de Francisco Beltrão, que foi o falecido Luiz Prolo.
Luiz Prolo.
E aí ganhamos a eleição do outro candidato, que era o... Marcão. Ganhamos com 3 votos diferentes.
Foi no cacete o negócio.
Então,
né, depois aqui em Nova Esperança, o senhor fez parte da comissão.
Depois aí eu fui vereador por Enéas Marques no ano de 1988.
88. Você elegeu em 88 e assumi de 89 a 93.
É, isso mesmo. E aí trabalhamos para criar o município, você acompanhou, né, Hélio, o nosso trabalho. Da dificuldade que tivemos para criar a Nova Esperança.
Sim, teve problema de IBGE, de um monte
isso,
de coisa, né?
Aí nós estávamos tudo programado, você até testemunha, para comemorar a vitória.
Tem uma foto lá que eu estava junto.
Da
foto.
Criação do município de Nova Esperança. E aí o Sordo Lontra, que nós foi contra um pouco, né? Porque nós pegamos uma área grande de Sordo Lontra. E eles entraram com a liminar para derrubar o município e conseguiram. Aí nós tivemos que apelar de novo, tivemos que ir a Brasília, a Curitiba, eu, o Salésio, o Norberto. E aí, de tanto lutar, conseguimos reverter o caso. Eu me lembro que quando criou, que era para criar junto Nova Esperança, a Pinhal São Bento,
exato.
Bom Jesus.
Bom Jesus, Flor da
Finópolis,
exato.
Inclusive, quando nós fomos derrotados aqui, que não pudemos criar o município aqui, sabe onde é que nós fomos comemorar a vitória? Foi Manfinópolis.
Que Pinhal.
Pinhal São Bento nós fomos
Pinhal
também. Foi eu, o Salésio e o Norberto. Aí lá nós tínhamos amigos que trabalhavam junto com nós para criar os municípios lá, que era aquele... Foi prefeito lá de Manfinópolis, como
é
o nome
dele? Foi. Manfinópolis é homenagem do seu Manfrim. Né?
É isso mesmo.
Mas o seu Manfrim que foi o que trabalhou para criar, né, o município. Depois ele não se elegeu, o Guimarães.
O Guimarães também trabalhou junto para criar o município.
Exato.
E era nosso amigo de jornada. Quando nós íamos a Curitiba, nós íamos junto com...
Mas aqui era...
E aqui, só que um deputado que tu conheceu muito bem, que foi o mentor das criações dos municípios aqui, da maioria do município do Sudoeste, que foi o deputado Arruda, né?
João Arruda.
João Arruda, um grande deputado. E ele que criou a maioria desses municípios. O último aí, né, Hélio, que foi naquela oportunidade. Então, e aí nós tivemos esse prazer de me eleger vereador por Enéas, né, e fazer esse trabalho. E juntamente montamos uma comissão, como você bem sabe, você acompanhou.
Era você, o Norberto, o Salésio, tinha mais gente.
Tinha o Aldo.
O Aldo Ruaz,
O Sérgio Camilo e o Leodoro Albertão.
Seu Leodoro Albertão, seu Paulo.
O seu Paulo também trabalhou.
O
seu Paulo era, naquela época ele era vice do Hélio Enéas Marcos. E ele nos ajudou.
Tá certo. Vamos voltar um pouquinho mais para os 50. Você falou que comprou 2 caminhões. Para quê? Para puxar produto para São Paulo? Porco? Vocês compravam porco?
Nós éramos compradores de cereais. Nós comprávamos muito feijão naquela época. A Ampere e a região ali era muito, produzia muito feijão, né? E nós puxávamos feijão para Curitiba. E aí puxava porco para São Paulo, Ponta Grossa. E ficamos naquele... Quando ia para Santa Catarina... Nós levávamos milho, né, e vendia em Santa Catarina e trazia mudança de Santa Catarina para o Paraná. Tínhamos várias mudanças. Inclusive,
e o carregado de milho levávamos lá para Orleans, para Braço do Norte.
Isso,
daí...
Aí na volta já tinha as mudanças para trazer, nós trazíamos. Inclusive a mudança da minha esposa, do meu sogro, foi o nosso que tínhamos de lá de Santa Catarina para cá.
Tá,
e foi várias mudanças, né?
Por isso que aqui a maioria é catarinense, aqui em Nova Esperança e Enéas. Né? Chamava a terra da charete também, porque
isso,
os catarinenses.
Enéas Marques, uma vez se falasse a terra da charreta, era Enéas Marques, né? E Nova Esperança também.
Às vezes
você ia num terço, numa missa aqui, tinha aquela, já furtava aquelas varas assim, ó, para amarrar os cavalos ali, para que eles amarrassem o cavalo naquelas varas,
sim,
né?
Sim, sim.
Então,
tudo com a charreta.
Então, foi um tempo bonito naquela época,
exato,
né?
Exato.
Num carro, muito pouco tinha naquela época,
exato, né? Exato. E lá, daí vocês levavam também, comprava porco também lá nos 50?
Sim, comprava porco.
E o porco levavam para onde daí?
Lá para São Paulo, Ponta Grossa.
Sim, né? Quem era o chofer? Era o senhor?
Às vezes eu ia, mas ia mais, era um irmão meu. E, inclusive, eu vou contar uma história, quando criou o município de Ampere, eu tinha um irmão, hoje falecido Otávio, e ele... Nós já se metemos um pouco na política e vieram ali para ele ser candidato a vereador. E ele não aceitou, mas colocaram o nome dele como candidato. E ele foi suplente com 42 votos na época.
Olha só.
Mas ele nunca quis assumir porque ele tinha o trabalho de trabalho como motorista. E também naquela época o vereador, tu sabe muito bem que... Que não tinha remuneração,
não tinha nada.
Inclusive, quando nós fomos vereador, acho que você também. Eu fui vereador junto com você, com o Lorenir, com o Rui Luquini.
Rui Luquini, pessoal.
Naquele tempo não tinha remuneração.
Começou logo depois.
Foi na nossa época, né, Hélio?
Viu, o senhor Jaime, morava muita gente ali nos 50, ajudou a construir a igreja ali.
Ah, sim, é. Ali tem uma pessoa que eu acho que ainda hoje vive no Ampere, que era o Raulino
Buquimaia. Sim, seu Raulino.
Foi vereador também.
Foi vereador.
Inclusive eu morava aqui quando ele foi candidato a vereador lá em Ampere, quilômetro 50. Nós saímos daqui e fomos votar para ele. Por ser uma pessoa conhecida, né?
Exato.
Ali tem... Tem a família Oliveira também, o Clóvis.
Você morava no Neudir ali.
O Neudir hoje mora em Machadinha. Eu estive lá em Vilena há pouco tempo e me encontrei com ele lá.
E o CTG, né? Fizeram um grande CTG ali.
CTG foi construído, não sei porquê, mas não é do meu tempo.
Ah,
ali,
tá
não.
Certo. Mas depois... E por que vocês saíram então dali? Venderam a bodegona ou como é que foi? Por que vieram aqui para...
Aí é o seguinte, aí dois irmãos meus que trabalhavam comigo faleceram e aí apareceu uma troca de um cunhado meu para nós vir colocar o comércio aqui, que era um lugar também que estava começando, né?
Uhum.
Aí viemos para cá, eu vim para cá e ainda tinha um irmão meu, falecido Otávio, ainda trabalhava junto comigo e viemos para cá, depois fui infeliz, ele também faleceu.
Uhum.
E aí eu fiquei sozinho, aí terminei com o comércio, né? Aí...
Então o senhor é uma vitória, né? Tudo que o senhor está me falando e já morreram, o senhor está firme.
Mas eu sou um dos mais novos também. tenho o direito de viver mais, porque eles morreram novos, né? O falecido estava morando com 42 anos, o outro morreu com 60, mas morreu tudo novo, mais novo do que eu.
Tudo mais novo. E botaram o comércio onde aqui na Nova Esperança?
Ali onde é o posto do Stang, ali era meu ali.
Sim.
Ali tinha um comércio ali.
Comércio do que era ali?
Ali era secos e molhados. Naquela época, né, ele não tinha... Você vendia tudo em saco, não tinha...
Sim.
Não vinha nada empacotado igual veio hoje, né?
Você
abria um saco e vendia por quilo.
Como é que é?
Tinha uma balança.
Tinha uma balança, tinha uma concha, né?
Tinha uma concha e botaram aquela concha e pesavam um quilo e embrulhavam no papel.
Sim.
Depois, com o tempo, começou a vir aquele saquinho de um quilo, dois quilos. Para nós fazer a...
E mais um detalhe, vendia para pagar na safra.
Isso mesmo,
vendia, era assim, né?
Lá nos 50, nós ia para São Paulo, trazia carga de sal, açúcar, farinha, tudo em saco, não tinha em quilo, né? Aí já vendia para os colonos para ele pagar na safra, né? Quando conhece o milho, o feijão. Uma família que tu conheceu muito ali no era aqueles... Câmara, né?
Câmara, família Câmara.
Nós vendíamos para aquela família, uma família muito conhecida, elas moram lá para frente de Ampere.
Sim, na Aliança. De Bom Princípio.
De Bom Princípio.
Vamos na cidade. Seu Hélio até nos deixou esses dias. Seu Arlindo, que foi para Mato Grosso também, já nos deixou também.
Então, foi um trabalho assim que a gente, quando vendia, e era no caderno, não tinha nada.
No caderno.
Caderno,
né?
E aí vendia aquilo, quando chegava na safra, eles vendiam. Naquele tempo não tinha infração. Porque se você vendia uma bolsa de açúcar por tanto, quando eles iam pagar, estava no mesmo preço.
Você comprava o feijão, o milho, o porco e descontava.
Isso mesmo.
Tudo no caderno.
Tudo no caderno.
É. Quantos dias levava para ir a São Paulo com a carga de porco? Já que na época também não tinha asfalto, né?
Não, era tudo estrada de chão.
Sim.
Aí nós saía daqui, descarregava o porco em Ponta Grossa, numa mangueira lá, pagava aluguel, descarregava, descansava o porco, né? E tratava do porco, no outro dia cedo carregava e ia a São Paulo. Aí é dois dias.
Dois dias. Morria algum porco na estrada?
Ah, morria muito. Morria, às vezes chegava nos poços, parava, tinha um porco morto, nós vendia, dava, porque não tinha.
Né?
Não tinha?
Tem que fazer isso, né?
Então foi. Chegava lá, botava o porco na mangueira, depois vinha os compradores para comprar. Aí tinha a oferta, né?
Uhum.
Dava tanto, não dava tanto. Esperava ficar 3, 4 dias lá.
Ah, você levava os porcos, não era vendido na hora.
Não.
Botava numa mangueira e lá o pessoal...
E lá o pessoal vinha os compradores para comprar.
É.
E dali o comprador carregava e levava para o segurinho para bater.
É.
Dentro de São Paulo mesmo, né?
Tinha os intermediários.
Tinha o comprador, né? O frigorífico nem aparecia ali, né?
Olha só, né? Chegaram a comprar gado também ou só porco?
Não, só porco. Gado não.
E o feijão que vocês compravam ali, você já me falou que vendia para fora também, né? O feijão na época com trilhadeiro, mesmo a manguá.
Assim. O feijão nós levávamos, eu não sei se... Era uma casa muito, muito falada, que ainda existe hoje em São Paulo e Curitiba, que era a Casa da Banha.
Casa da Banha, isso aí.
É, e ela, nós levávamos feijão para essa...
Casas da Banha.
Era um comércio muito forte, né?
É.
E dali eles empacotavam, vendiam e pronto, ia assim.
Tá certo. E o senhor casou em 1960, né? O senhor casou. Onde que foi o casamento?
Casamento mesmo foi no quilômetro 50 ali, né?
50.
Mas fomos casar em Beltão.
Por quê?
Porque naquela época, ali do rio para lá, pertencia a Santo Antônio.
Uhum.
Então nós demos um nome, mentimos, porque nós morávamos em
45.
Para poder casar em Beltão. Né? Inclusive no dia do casamento, foi um dia de muita chuva, né? Mais chuva. E não tinha, só o meu irmão que era dentista, tinha um jipe quatro portas, ele fez duas viagens a Bertão para nós fazer o casamento. Então, e aí levou os testemunhas, que não ia muita gente, porque era pouco,
sim.
E levou lá e nós fizemos o casamento em Bertão, aí fizemos a festa ali no quilômetro 50.
Com chuva mesmo.
Um dia, eu me lembro que... Que se fosse...
O senhor conheceu a namorada, a dona Zali, ali mesmo?
Não, eu conheci ela em Santa Catarina, porque quando nós morávamos lá, já morávamos...
Que negócio é esse que o senhor me falou, que carregava ela no colo?
É porque ela é mais nova do que eu, 10 anos, né?
É?
Aí eu já tinha 12 anos e ela tinha 5, 6, eu pegava no colo. Mas nunca, nunca me interessei por ela. Depois que ela cresceu, veio para o Paraná. Aí que... Vai pra lá e vai pra cá, como diz outro, aí comecei a me namorar.
Sim.
E casei.
Casou, amor.
E hoje não me arrependo, porque construí uma família maravilhosa. Trabalhador, meu filho, tudo.
Exato.
Tenho uma família, é uma filha que está aí.
Exato.
Que ela estava bem em Joinville. Tinha uma loja lá, estava bem, aí vendeu. Para vir cuidar dos pais, né?
Cuidar dos pais.
E hoje eu fico muito agradecido a ela, né?
Certo. Bom, o senhor lutou com... Vendeu o comércio, hoje o senhor tem aqui aviários, é isso, né?
É.
Deve ter uns 30 aviários aqui, porque eu olho para todos os lados.
Eu tenho 9 aviários, né?
9 aviários.
Tem 3 aqui embaixo, tem umas 4 lá em cima. E tem mais 3 ali na comunidade do Varanda ali.
Quem que cuida disso tudo?
É tudo os filhos.
Todos os filhos.
O Elcio e o Andrei.
O senhor só administra?
É, não, eu só... Sou bem aposentado, né?
É.
Eu me aposentei com 13 salários.
13 salários. Tranquilo, né?
Não.
Dá tranquilo, dá pra ficar tranquilo e só mandar fazer.
Só manda. Mas 13 salários no ano.
Ah, no ano. Pô. Aí, agora me matou, né? Agora sim. Essa.
Eu não vou contar o meu aposento, porque se a gente é capaz, de pedir dinheiro emprestado.
Eu já sei.
Mas é uma história, né? A gente tá aqui colocando as coisas que se passou comigo. Com a minha família.
Essa foi boa. Eu fiquei de umas 13 salários.
É 13? Já poderia ter com 13 salários.
13 salários por ano. Foi bom no programa essa aí. Foi muito bom. Mas o senhor é um homem feliz, né?
Graças a Deus.
Muito viu? Feliz. Traz a dona Zali aqui um pouquinho. Dona aqui. Zali. Como é o nome da sua filha?
Rose.
Ô, Rose, traz a. Traz ela aqui um pouquinho aqui. Temos que ver se ela nunca teve que brigar com esse namorado dela aí. Tá, traz uma cadeira aqui pra ela aqui, Osângelo, pra ela sentar um pouquinho aqui.
É, chegou, quem é que tá chegando aí?
Chegou o filho, né?
É, esse aí é o Andrei, é vereador já do terceiro mandato, né? E é presidente da Câmara hoje.
Sim, amigo da gente.
É uma alegria que a gente tem.
É, sofrido ser vereador, mas é divertido também.
Mas é uma coisa que deixa amizade,
deixa o nome
alegria,
na história.
Né? Eu sempre quero te dar os parabéns, porque foi uma pessoa que sempre valorizou Nova Esperança, que sempre veio nas nossas brigas para a criação do município.
Exatamente.
E fico muito contente, Eli, de tu se lembrar de mim nessa hora aí, né?
É, a gente fica feliz. Vocês a gente conhece há tanto tempo, né? Tantos anos que a gente conhece. A gente tem um carinho todo especial pelo senhor, pela esposa, pelos filhos, né? Por toda a família. Catarina, lá de Serra Baixa, Barriga Verde.
Barriga
né?
Verde. Sim.
Barriga Verde.
É. Lá de Serra Baixa, né?
Serra Baixa, Barriga Verde, né? Então, viu, dona Zali. Miranda Herculano, filho da nossa querida e saudosa, muito minha amiga, dona Maria, e do seu Francisco. Tudo bem com a senhora?
Tudo bem, graças a Deus.
Olha, contamos muitos causos aqui com seu esposo, seu Jaime, né? Parabenizo pelo aniversário dele agora, terça-feira, 61 anos de casados. A senhora nasceu em Santa Catarina?
Santa Catarina, lá em município de Lauro Miller, era.
Lauro Miller.
E depois passou, agora, depois o município de Orleans, né?
Uhum.
Mas quando... Aí a gente estudou lá, ia a pé, morava em Brusque do Sul, já município com Rio Laranjeira, e ia a pé para a escola.
Tá certo. É lá que o senhor já me carregava a senhora no colo, que ele contou,
lá,
hein?
Lá que ele carregava eu no colo.
Carregava no colo.
É, porque a minha madrinha, era a irmã da minha mãe.
Uhum.
E é cunhada dele.
Sim, senhora.
Aí a gente se misturava lá.
Uhum.
Eu não lembro dessa história, mas a mãe contava, né?
É, mas tá bom. E por que o seu Francisco e a dona Maria vieram para o Paraná? Por que eles vieram? A senhora sabe?
Ele tinha vendido o sítio lá ao meu pai e não sabia nem para onde ir. A terra era muito ruim e nós éramos quatro filhas mulher primeiro. Aí o meu irmão, que nasceu lá em Santa Catarina, veio neném para cá. Pra...
Uhum.
Aí o meu tio, meu padrinho, apareceu lá por sorte, né? Naquele tempo. E daí ele disse, não, você vem e você vai ir lá no Paraná, vai comigo, e veja lá, nós compramos um sítio lá, e depois vocês vêm para cá, uhum, pro Paraná. Porque lá a terra é muito boa, tudo... Aí tá, o meu pai veio com ele e se agradou de um sítio ali vizinho do quilômetro 50,
exato,
né? Onde agora é... Não sei, meu pai trabalhou ali anos.
É, ali é 50, 55, toda aquela...
Nem chega a ser 55, acho que é 52, acho que
é. Por ali.
Por ali. E daí ali que nós casamos, né?
Uhum.
Mas o meu pai... Daí quando nós chegamos de Santa Catarina... Era um rancho para morar. E aquele rancho fazia aquele fogo assim, que ele chegava a brilhar, parecia um verniz assim da fumaça. E nós ficamos meio desanimados, começamos a chorar. E meu pai disse assim para o meu tio, nem descarrega a mudança porque nós já vamos voltar. Porque eles não querem. Aí a minha mãe falou assim, não, mas então vamos lá ver a roça que tu disse que tem derrubado lá. Aí eles foram lá ver, com o meu tio também, e a minha mãe achou que aquela terra era muito boa.
Olha só.
Aí ela disse, não, nós moramos nesse rancho aqui, E aí o meu tio, que era meu padrinho, que era irmão dele, né? Disse assim, nada, vocês plantam feijão aí e vai dar que vocês nunca viram feijão como vocês...
Olha só.
Viram lá em Santa Catarina, que a gente colhia só para comer, né? Aí, assim fizemos, daí descarregou e nós ficamos. Aí meu pai plantou, botou fogo, que estava só derrubada aquela mata, aqueles matos lá. Aí plantou feijão. Aí para limpar, eu e a minha irmã, a gente ajudava o pai a limpar com facão, que cortava os brotos de taquara. Taquara. É.
A senhora falou que era quatro irmãs e quantos irmãos homens?
De lá de Santa Catarina veio um. Depois nasceu mais dois ali no quilômetro 50.
É. Nasceram ali, irmão?
É. Você conheceu muito o Dedé, que era o último, né?
Conheci.
E o outro, o Hamilton, mas aquele ele foi novo lá para Florianópolis, para Caxias do Sul, morar com a minha irmã e ser vendedor.
Tá certo. E o Lindonor?
E o Lindonor.
Que mora em Ampere.
Mora em Ampere agora.
Até hoje, né? E a senhora nos falava também... Não é? Da escola? O senhor chegou a estudar ali ou quando já veio para Ampere? Chegou a estudar ali em alguma escola ou não?
Não. Eu já vim com o quarto ano já pronto já. Uhum. Aí quando nós passamos lá na professora, fui pegar o meu boletim para vir, a minha professora disse para minha mãe, olha, dona Maria, a sua filha pode ser até professora lá no Paraná, uhum. Porque ela é muito inteligente. E eu cheguei a ganhar nem cheguei a ganhar, mas não peguei. Um papel dos deputados, certo? Sei lá. Que vieram procurar professores para dar aula para as crianças.
Exato.
Mas daí, como eu já tinha casado e tinha loja para cuidar, aí eu nem peguei esse papel.
A senhora cuidava da bodega lá nos 50, então?
Ajudava a cuidar.
Ajudava a comprar feijão, porco?
A gente comprava, assim, os produtos, o Jaime ia comprava, ia lá buscar e botava, depositava. Mas a gente ajudava a ensacar, costurar as bolsas de noite. E de dia eu cuidava da loja, eu e a minha cunhada, que era a mulher do Otávio. Ela mora hoje, aí, tranquila, Herculano. Uhum. Era Cato, ela é tia daqueles Cato lá de Santa Isabel,
né?
É. Uhum. E assim, a vida.
Trabalho. Né? E a senhora também se aposentou com 13 salários também?
Também me aposentei com 13 salários.
Por ano.
Por ano.
Por ano. Muito bom. Muito bom. A senhora é feliz, dona Zali? Zali ou Zali?
Zali.
Dona Zali.
É.
A senhora é feliz, dona Zalina?
Sou feliz, porque graças a Deus tive meus filhos tudo com saúde.
Uhum.
E assim, a gente passou por bastante perrenga, mas é a história da vida, né?
A senhora é devota de que santinho, de que santinha?
Ah, de Nossa Senhora Aparecida, de São José.
Sim.
É. Sagrado Coração, que é a nossa padroeira.
Sagrado Coração é a padroeira.
É,
aqui, né?
Nossa Senhora.
A senhora sempre foi envolvida na família e também trabalhando sempre na comunidade, ajudando as pessoas, né, dona Zali?
É, eu fui a merendeira no tempo que o meu cunhado era vice-prefeito, Mário Miranda, era vice do seu Atílio lá de Nés Marques, né? Aí ele me chamou se eu queria ser merendeira. Era dois anos que faltava. Aí, naquele tempo, passaram a ser para seis anos o prefeito.
É,
seu Atílio Chaves.
Exatamente.
É. Aí eu fiquei trabalhando quatro anos. Aí depois teve a eleição, aí o Antônio Bonetti morava aqui em Nova Esperança. Ele ganhou as eleições e já me tirou. Mas eu já vendia... Avon vendia enxoval de Caxias do Sul.
Olha só.
Aquele enxoval que naquele tempo se uma mulher, a noiva, uma moça não tivesse enxoval de Caxias do Sul.
Tem enxoval, exato.
Era muito famoso. Aí me dei muito bem com as vendas, vendia por aqui, né? As marcas, Francisco Beltrão, Sábado Lontra.
Eu era motorista dela. Eu ganhava a comissão porque saía vender com ela. Mas vendemos muito, ela era uma vendedora muito boa.
Eu vendia bastante a pé e depois eu ia entregar, fazia pedido de novo, tudo bem, né? Mas senão eu parava na casa da minha mãe lá em Ampere, vendia por lá tudo. conhecida de todas as pessoas.
Todo mundo, né? Dona Maria, grande Dona Maria,
isso,
né?
Isso mesmo.
Que mulher maravilhosa. Tive o privilégio de conhecer ela em vida. É uma pessoa maravilhosa, né?
É, a minha mãe...
Seu pai também.
É, o meu pai foi cedo. Ele foi com 69 anos, ele nos deixou.
Uhum.
Mas foi uma família muito abençoada, meu Deus.
Tá certo. Estamos então com esse registro aqui. Andrei, vem cá, Andrei, vem falar um pouquinho aqui do casal aqui. O Andrei é presidente da Câmara aqui, estava peleando na roça aí. Vem aqui um pouquinho aqui, só um pouquinho aqui, só para falar do teu pai. Um pouquinho, né? O Andrei está aqui, presidente da Câmara, vereador e trabalhador. Espero que ele se aposente também com 13 salários, né, por ano. O que, que dá para falar desses velhinhos, Andrei? Boa tarde.
Boa tarde, Hélio. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, né? Parabéns por lembrar do nosso pai.
As horas que nós tínhamos falado.
Da nossa família aí, que são guerreiros tradicionais, né?
Exatamente.
Desbravaram.
Tem uma história, né?
Desbravaram esse município aí, né? E graças a Deus, como foi contado, aí deu certo, né? A família construída aí com todos os filhos com saúde, né? Infelizmente perdemos um irmão, mas é o que é importante, que deu certo para todo mundo, né? Então... nosso pai é um herói, né?
Um herói
porque nos deu aí uma profissão, né? Que é na produtor rural, aí no ramo da avicultura. Então estamos até hoje vivendo disso aí. É um orgulho ter o pai e a mãe vivos até hoje, né? Isso é um prazer.
Que beleza, que beleza. Prazer. Você segue um pouco na política também, né?
A influência dele, né? Ele começou aí na política, né?
Tá,
na época de Enéas Marques, aí quando foi vereador no último mandato, lá quando virou município, Nova Esperança, ele era vereador. Né? E são histórias da vida, né? Foi candidato.
Exato.
Na primeira vez, quando virou município, infelizmente não se elegeu. Né? São histórias que a política é assim mesmo, né?
Sim,
mas é isso, ajudou a criar o município, né? Com a comissão aí que ele já deve ter dito. Né? Mas está aí, a gente está aí como no terceiro mandato como vereador, né? Duas vezes presidente da Câmara e, graças a Deus, fazendo um trabalho para todo mundo, né? Que é o nosso papel. Fiscalizando e dando ideias para os prefeitos que a gente apoia. Então, é um prazer imenso estar.
Que beleza.
Ser valorizado pelo município.
Muito obrigado por todos nos receber. E a dona Rosângela que está aqui, né? Eu quero que a Rosângela venha aqui dizer alguma coisinha também. Obrigado.
Obrigadão. Até mais.
Obrigado. Valeu. Dona Rosângela, vem aqui. Seu pai já falou que... Dá para deixar o cachorrinho, não tem problema. Seu pai já falou que você morava em Joinville e vendeu lá para vir cuidar deles. Então, nós fale um pouquinho desse casal de jovem aí, né? Ele 86, ela já quase chegando aos 80, 61 anos de casados. Fale um pouquinho deles então, dona Rosângela.
Fiquei até os 28 anos em casa, porque devido cuidar da mãe, que também ela passou por um carcinoma na época, no seio. E fiquei em casa cuidando dele, depois fui seguir a minha vida, fui para Rondônia, depois fui para Joinville, fiquei lá 20 anos. E depois, novamente, lá tinha o comércio e tomei a decisão de vir para casa para cuidar da mãe, do pai. E meu marido veio junto, aqui a gente trabalha com produtos de limpeza, uma empresa. E estou contente, cidade boa, rever todas as pessoas da minha época, a gente estudou junto, uns estão aqui, outros saíram. Mas muito bom, muito bom estar de volta aqui.
E os pais é um exemplo de vida, né? Isso. Até os dois aí é um exemplo, né?
Isso.
É uma alegria, né?
É uma alegria. Todo dia a gente está aí festejando, aniversário agora dia 17
dele. Terça-feira, 86 anos.
Isso, e sempre estamos aí unidos, a gente faz um almoço com a família, meus irmãos moram aqui pertinho, minha irmã mora em Rondônia, mas tudo muito bom. Família é tudo de bom, né? Tudo de bom.
Tá bom, dona Rosângela. Muito obrigado, dona Rosângela. Agora vamos encerrar com o chefe aí, com o homem que tem a maior aposentadoria. Não, essa hoje ele me matou.
Eu podia ter deixado a tu acreditar nele.
Eu quase que acreditei.
Eu não tô
aposentado. Eu acreditei porque um homem com 86 anos, cabelos brancos,
mas
me mentir.
Eu não vou contar.
Não é possível que ele vai mentir.
Eu não contar o valor do meu salário porque não vou, né? Salário não se conta pra ninguém.
Eu quase acreditei, o cara com 86 anos, cabelo branco, me falar, eu não ia dizer que era mentira.
Eu conto a história, porque esse dia o Lindonoro, meu cunhado lá, ele tá se aposentando agora, né? Aí alguém perguntou, quanto vai se aposentar? Com 3 salários. E todo mundo acreditou, e ele foi embora e ficou, mas aí podia... 3 salários no ano.
Por ano. Muito bem.
Para encerrar, vamos encerrar?
Vamos encerrar.
Eu quero só agradecer a vocês, o menino ali da
isso, o Zelso.
O Zelso ali.
Mais o outro, na Nova Esperanzense, que é o Rodrigo.
O Rodrigo, que vieram aqui para fazer esse registro. E também cumprimentar tu vai passar na rádio?
Claro!
Quando?
Todo mundo está ouvindo. Quando? Nessa sexta e sábado. Então, pode mandar um alô para todo mundo. É, até para as namoradas que tu deixou por lá
quero
também.
Para minhas namoradas que eu tive, né? E para os meus amigos aqui de Nova Esperança, que são muitos, não vou citar o nome, mas bom. São bastante. Ampere. Eu tenho pessoas que é da minha época lá ainda,
exato.
Que são ali ainda, aqueles...
Buquimaia que tu Buquimaia, falou, acho que o Prey,
o Nelson Sartori, o Zauri Picolotto, ali tem aqueles que tem aquela fábrica de alumínio, como é?
Sim,
o Pedrinho.
Pedro Rodrigues.
Simoneto. Tudo ali foram pessoas que a gente conheceu lá em Ampere. Então, e a você, a Rádio Ampere, ao Jornal de Beltrão, eu quero agradecer a oportunidade de contar um pouco da história.
Nós temos umas 3 horas para contar tudo.
Alguma coisa ficou para trás, mas quem sabe daqui mais uns tempos...
Fazemos outra.
Muito obrigado, um abraço de coração.
Muito.
Por ter se lembrado de mim.
Muito bem, seu Jaime. Vamos já tocando a música Cavalo. Eu dei um CD de presente para eles que quase furou já de tanto ouvir. Muito obrigado por ouvir minhas músicas também, viu, seu Jaime?
Tá, muito obrigado do CD que deu para mim colocar e ouvir, que me dá mais... A lembrança de ti é daquela homenagem que fez a Prampere, né?
Prampere, terra do Gaitaço.
Terra do Gaitaço,
Bom, meus amigos, então agradecemos a Vida e Foto Central, Jornal de Beltrão. Registramos um pouco da vida desse casal maravilhoso, que é o seu Jaime Herculano e a dona Zali Miranda Herculano, aqui da comunidade Nova Esperança do Sudoeste. Agradeço mais uma vez aos seus filhos, o André e a Rosângela. Agradeço a todos os que nos ouviram. E no próximo final de semana estaremos mais uma vez com mais um Papo na Varanda no Ar, aqui pela Rádio Ampere. Fique na paz de Deus e até lá, se Deus quiser. E a música encerrando... Cavalo Preto.
Tem um cavalo preto, por nome de Ventania, um laço de 12 braças, no couro de uma novilha. Tem um cachorro bragado, que é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado, eu não tenho família. No lombo do meu cavalo eu viajo o dia inteiro, vou de um estado pro outro. Eu não tenho paradeiro, quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro. Eu sou muito conhecido por esse Brasil inteiro. Tem uma capa gaúcha que eu troquei com boi carreiro. Tenho 2 pelegos grandes, que é pura lã de carneiro. Um me serve de colchão e outro de travesseiro. Com minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro. Adeus que eu já vou partindo, vou pousar noutra cidade. Depois de amanhã bem cedo, quero estar em Piedade. Deus me deu esse destino e muita felicidade. quando eu passo com meu pingo, deixo um rastro de saudade. Quando eu passo com meu pingo, deixo um rastro de saudade.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.